ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação Edson Júnior.
Muito bem, estamos chegando com mais um Feijoada Completa. Você que ouviu na semana passada a edição de número 500, né? Foi muito legal. E agora nós estamos na edição de número 501 e vamos contando por aí afora, né? Estamos chegando então com a Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, rede legislativa de rádio, também pela internet através da nossa página. E você pode ouvir a gente também no Apple Podcast. E a gente está ouvindo ao fundo Stevie Wonder. Very superstitious. Pois é, gente, esse programa que você está ouvindo agora, na Rádio Câmara, ele está indo ao ar numa sexta-feira 13. E aí, qual que é a sua relação com essa data, hein? Com a sexta-feira 13, ou com o número 13, ou com a sexta-feira, enfim, né? Você passa aí debaixo de escada, você encara os olhos brilhantes de um gato preto, ou então, será que você não deixa o seu chinelo cair com a sola pra cima, né? Diz que também isso dá azar, né? Pois é, nessa canção de 1972, do álbum Talking Book, o Stevie Wonder fala exatamente da maioria dessas crenças populares e dessas superstições, né? E ele fala o seguinte, que quando você acredita naquilo que você não entende, você sofre, né? Então, assim, vamos fazer das nossas sextas-feiras 13 ou não, mas vamos fazer delas sempre dias bacanas, agradáveis e cheios de disposição pra vida! Pois é, gente, a Feijoada Completa começa hoje falando de importação de leite. É porque a importação de leite em pó pela indústria de laticínios do Brasil. Os produtores de leite estão se queixando aí de concorrência desleal e estão pedindo providências ao governo. Isso foi assunto de audiência pública aqui na Câmara. Temos ainda a participação da Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras, que hoje vai falar sobre a dor de cabeça de ter a sua bagagem extraviada. E aí, tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar isso? No segundo bloco do programa, nós vamos ouvir aí o professor Tiago Guerri, que é do Instituto de Relações Internacionais da UNB, vai falar um pouco sobre esse conflito entre Israel e o grupo Hamas. E no terceiro bloco do programa, vamos voltar no tempo, né, e recordar uma entrevista feita no Feijoada Completa do dia 13 de outubro de 2012, há exatos 11 anos. A gente fez uma entrevista com o cartunista e escritor Ziraldo, e no aniversário de 80 anos dele, né, que foi muito bacana. E aí, o Ziraldo que vai completar 91 anos, agora no dia 24 de outubro, a gente vai trazer essa entrevista de volta pra você. Temos ainda o nosso Papo Cabeça, o Conversa de Elevador, que vai falar sobre a figura emblemática do Barão de Itararé. Portanto, este é o Feijoada Completa, que já está no ar, e a gente começa indo lá pra Bahia. Banda de Boca.
Gato preto cruzou a estrada, passou debaixo da escada, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. E as fadas, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda e a festa vira, vira, vira,
vira, vira, vira, homem, vira, 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 vira,
vira lobisomem, vira, 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 vira,
vira homem,
vira, 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 vira.
Ô, Manuel.
O que, opa?
Tu tens medo de lobisomem?
Lobisomem?
Ora, pois, lá na minha terra, quando a lua é cheia, eu me transformo num.
Ui.
Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Vira, vira, lobisomem.
Sensacional! Tá aí, Banda de Boca, lá da Bahia, trazendo todos, fazendo todos os instrumentos com a boca. Né? Os caras são sensacionais, eles são muito bons. Banda de Boca, com essa música lá dos Secos e Molhados, né? Ou Vira aqui no Feijoada. Esse cara é um gênio, né? Almir Sater. Nada, né? O Almir Sater, ele faz a viola cantar, né? A viola dele não toca, é brincadeira. Bom, gente, música de viola do Almir Sater pra gente falar sobre um tema que tem a ver com produtores rurais. É, vamos manter a música aí enquanto a gente conversa sobre esse assunto aqui. É, a gente é o seguinte, olha, os produtores rurais brasileiros, né, o pessoal do setor de leite, tá reclamando bastante sobre essa questão da importação de leite de fora, né, aqui pro Brasil. É, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara realizou uma audiência pública nessa semana exatamente para discutir essa importação de leite no Brasil, né? E os produtores rurais reclamam aí de concorrência desleal, até porque os países do Mercosul que exportam leite para cá, como Argentina e Uruguai, não pagam taxa para exportar, né? Por causa da área de livre comércio. Aí o leite chega aqui, fica muito mais barato, evidentemente, o leite importado, e isso prejudica os produtores que não têm condição, muitas vezes, nem sequer de bancar o custo de produção, principalmente os pequenos produtores. Bom, esse assunto é muito importante, e é por isso que a gente vai conversar agora com a deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, ela que é a coordenadora da Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite. Deputada, muito prazer em falar com a senhora. E aí, tudo bem?
Graças a Deus, Edson, tudo tranquilo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no Feijoada Completa. Feijoada também é uma comida mineira super gostosa, né?
Maravilha.
E é o doce de leite e o queijo, depois a gente leva.
É ótimo, é sempre muito bom. Bom, deputada, vamos falar um pouco dessa questão aí dos impactos. Isso foi tema, né, dessa audiência pública essa semana. A senhora já é autora do requerimento para uma outra audiência na semana que vem, exatamente para discutir essa questão, quer dizer, dos impactos que a importação do leite em pó, especialmente de países do Mercosul, tem tido para os produtores brasileiros. Quais são exatamente esses impactos? Explica para a gente, por favor.
Deixa eu te explicar. O leite, a produção do leite, ela melhora na entressafra. Nós estamos saindo da entressafra e entrando no período das chuvas. Nesse período, geralmente, o preço do leite ele já cai. Normalmente, isso é normal. Ele caiu um pouquinho. Agora, na entressafra é onde o produtor tirava os custos de produção, ganhava um pouquinho a mais para poder investir.
Uhum.
E dessa vez agora, esse ano, não teve a menor possibilidade de acontecer isso, porque os preços caíram em plena entressafra. Isso devido ao quê? Aumento de importação oriundas do Mercosul. Né? Então, a gente está pedindo isso, a frente tem trabalhado em cima disso, junto com a CNA, junto com a OCB, junto com a Abraleite, há muito tempo, e não estamos assim, conseguimos, já levamos várias coisas que nós pedimos, o governo já foram realizadas, mas infelizmente o mais importante, que é a paralisação ou a suspensão por um período de importação do Mercosul, a gente ainda não conseguiu. O tempo do governo é diferente do tempo do produtor, sabe, o Edson?
Sim.
E está fazendo com que a cadeia produtiva ela se desmorone. E se a gente, tem muita gente que está deixando a profissão, e uma cadeia leiteira, você não faz ela de hoje para amanhã. Se eu terminar com ela hoje, se eu deixar de produzir hoje, eu só vou conseguir voltar a minha produção daqui a quatro anos, até minhas irem, entendeu? Então eu vou ficar lutando para não deixar acontecer.
Pois é, deputada, porque a gente, inclusive a senhora falou dessa questão do número de produtores, a gente tem locais do Brasil em que caiu em 2/3 o número de produtores de leite, né? Tinha aí, a gente tem hoje 1/3 do que tinha antes, é um aspecto bem preocupante, né?
Exatamente, o problema da questão da diminuição do número de produtores, que você causa um problema social enorme, porque a cadeia é muito grande, a gente tem desde o peão da fazenda, tá? Agricultura familiar, aí você vai para as empresas, cooperativas, laticínios, né? Você tem toda aquela cadeia até chegar no consumidor final. Então, hoje, que nós ainda éramos, né, 1 milhão e 100 mil produtores, empregávamos 4 milhões de famílias, e isso já deve agora ter reduzido um pouco, a gente vai depender dos dados do IBGE, das pesquisas que estamos fazendo, para a gente poder saber hoje o real número da quantidade de produtores existentes ainda no país, porque o caos social é muito grande, que as pessoas vão para a cidade e alguns que, na maioria, a cadeia é formada por pequenos e médios produtores. E esse produtor, ele vai para a cidade sem saber o que fazer, aí vai virar programa social, entendeu? Então é um sentido de dignidade da pessoa, né? De estar trabalhando, de ter a rendinha dela ali, de ser independente, você passa a fazer com que ela fique dependente do governo, é isso.
Deputada, é uma coisa importante que a gente tem que discutir, é preciso discutir, é a questão da triangulação. Explicando aqui para o nosso ouvinte, quando a gente tem produtos, no caso, tanto o Uruguai quanto a Argentina, quanto outros países importam leite da Europa e às vezes da Austrália, trazendo esse leite, né, esse leite em pó e reexportando esse leite para o Mercosul, que tem taxas próprias de Mercosul, porque tem um acordo de livre comércio, e aí, obviamente, essas importações têm uma taxação especial, e para que essa taxação seja suspensa, ou seja, para que haja uma taxação regular, normal, precisava-se comprovar que há uma triangulação, ou seja, que eles estão importando de outros países e exportando para nós. No fim das contas, isso é um dado também muito, muito curioso, e aí eu queria saber da senhora o seguinte: o governo, na sua avaliação, tem tomado as medidas cabíveis para fiscalizar? Porque aí é uma questão aduaneira, quer dizer, quem tem que fiscalizar é a alfândega para saber se esse leite de fato está vindo do Uruguai, da Argentina, ou se esse leite está vindo da Austrália, da Europa, e está passando por lá e vindo para cá, quer dizer, fazendo uma triangulação aí. E eu pergunto à senhora, como é que está essa discussão?
Essa é uma das medidas que a gente pediu ao MAPA, que se acontecesse, que se aumentasse a fiscalização na fronteira. E durante o mês passado, que a importação caiu um pouco, a gente acredita que teve sim bastante fiscalização. Mas agora em outubro não, a fiscalização, a importação já subiu novamente. Então isso é um dado assustador, entendeu? Porque ela baixou um pouco em setembro e outubro ela já subiu novamente. Então, a gente precisa, com a máxima urgência, que o MAPA faça e retorne. A CNA e a OCB estão entrando com medidas antidumping também. Uhum. Né? Por informações que a gente tem, Edson, esse leite que está vindo de fora, ele está vindo com vencimento muito próximo e sendo reidratado aqui no Brasil. Aqui isso é proibido, essa prática é proibida. Mas então você vai para o supermercado, você está comprando um leite importado que você não sabe se as medidas sanitárias que exigem, que esses países exigem, são as mesmas medidas sanitárias que aqui no Brasil exigem. Por exemplo, o Uruguai, ele não produz a quantidade de leite que ele está entregando para o Brasil, que ele está trazendo para o Brasil. E isso é assustador, né? Então, nós estamos pedimos isso ao governo, pedimos isso ao MAPA, e acredito que eles fizeram no começo, mas agora, infelizmente, a importação voltou a crescer.
Pois é, se eu estou exportando mais do que eu produzo, é uma conta meio estranha, né? No mínimo.
Completamente diferente, né?
Exato, exato. Muito estranha. Agora, deputada, além dessa medida de fiscalizar, e porque assim, o governo já disse que a questão da taxa não tem como mexer, porque existe um acordo geral, né, do Mercosul, que tem essa previsão, né, de isenção de taxa de importação por fato de ser uma área de livre comércio. Agora, quais são as outras medidas, além da questão da fiscalização, desse aspecto da triangulação, né, dessas irregularidades que a gente já mencionou, quais são as outras expectativas que o setor produtor de leite tem no Brasil em relação às medidas que o governo pode tomar a partir do MAPA, do próprio Ministério da Fazenda, do Planejamento, em relação a essa questão, para atender os produtores e permitir, né, que haja esse equilíbrio de mercado, que é a entre safra um pouco mais cara e o período da safra um pouco mais em conta, ou seja, aquele mercado que a gente já está meio que acostumado, né? Até o próprio consumidor já tem um pouco essa noção quando vai ao supermercado. Você sabe que em junho, julho, você vai comprar o leite um pouquinho mais caro, mas em dezembro você vai comprar ele mais barato. E aí eu pergunto para a senhora, quais são as outras medidas que o governo pode tomar e que são da expectativa do setor?
Olha, essa confusão, a primeira coisa, quando a gente fez a frente, que os deputados assinaram, que a gente fez a diretoria e começamos a trabalhar, foi ir atrás de todos os projetos de lei que se tratava de leite dentro da Câmara dos Deputados. Encontramos vários, mas dentre os vários, uns 5, a gente está conseguindo colocar eles para frente, que são os que realmente trazem benefício ao produtor de leite. Não existe no Brasil política pública voltada ao produtor de leite. Por quê? O produtor de leite é um pequeno empresário. Ele é um pequeno produtor. Hoje, com um alqueire, você tira leite e tudo. Então, nós pedimos, existe no programa, o único programa que existe no governo federal, é o programa Mais Leite Saudável. O que é? Ele concede crédito presumido para as empresas, desde que elas invistam 5% para o produtor. Então, a gente pediu para refazer esse decreto, mudando para que as empresas que importem não tenham direito aos 30% do crédito presumido.
Uhum.
E é uma forma da gente estar privilegiando, ajudando, sim, o produtor brasileiro, sabe? Porque, Edson, na Argentina, a gente fala que não existe a taxação do livre comércio, só que a nossa cana-de-açúcar é proibida de entrar na Argentina.
Uhum.
Por quê? Porque lá eles não têm terra para plantar cana-de-açúcar. Então, eles protegem quem planta beterraba, porque o açúcar deles é feito da beterraba.
Sim.
E por isso eles não deixam a cana-de-açúcar entrar lá. Entendeu? Então, existe possibilidade do governo nos ajudar, sim.
Uhum.
Desde que queira. E a gente está esperando, foi prometido pelo ministro Fávaro, foi prometido pelo ministro Paulo Teixeira, da Casa Civil também, o Rui Costa, da alteração do decreto, e a gente está esperando isso há 3 semanas. Só que o tempo do governo não é o tempo do produtor. E isso está fazendo com que muito produtor pare. E o que acontece? Alguns têm várias dívidas, inclusive financiamento para pagar.
Uhum.
Financiamento de banco, o banco está cobrando, porque o banco não vai deixar de pagar. E vai falar, olha, eu não tenho nada com isso, a culpa é do governo, mas se vocês pegarem financiamento comigo, tem que me pagar.
Uhum.
Então, é isso que a gente está tentando trabalhar e tentando conquistar. A gente precisa que o governo tenha uma agilidade maior, porque nós vamos perder muito. E é uma crise social muito grande para o próprio governo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Ele precisa nos ajudar. E, geralmente, é um público deles, o produtor de leite, que são a agricultura familiar, que são 90%. Isso, as pequenas cooperativas, os pequenos laticínios já começaram a ter problema também. Já temos cidades que cooperativas e laticínios não estão conseguindo pagar mais os produtores de leite. E está muito difícil, nós não temos condições mais. O governo precisava e precisa publicar esse decreto a partir de agora, com vigência imediata até essa semana, porque na próxima semana pode ser muito tarde.
Uhum. Pois é, muito bem. Deputada Ana Paula Leão conversando com a gente aqui, ela que é a coordenadora da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, a deputada que é do Partido Progressista lá de Minas Gerais, PPMG. Deputado, muito obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade, esperamos aí tê-la sempre aqui com a gente.
Eu que agradeço, Edson, um abraço para vocês todos, Feijoada Completa, e quando precisar, estou à disposição.
Tá joia, muito obrigado, um grande abraço e um bom doce de leite para nós.
Muito obrigada.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação da deputada Ana Paula Leão, lá de Uberlândia, viu? Lá de Berlândia, no interior de Minas, lá no Triângulo Mineiro, falando aí sobre essa questão do leite no nosso país. Muito bem, você ouve ouvindo mais um pedacinho do Almir Sater, mas agora o nosso assunto é outro, né? A gente vai falar de viagens aqui no programa.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa no Atravessar Fronteiras. E aí, Adri, tudo bem?
Oi, Edson. Oi, ouvintes. Tudo bom? Um prazer participar novamente aqui do Feijoada Completa.
É, hoje você está no 501.
Olha só, parabéns.
É um apartamento.
Né? Deus, parabéns, mas vou parabenizar novamente. Maravilha isso aí.
É, hoje nós estamos no apartamento 501. Na semana que vem a gente muda para o 502.
Bom, é legal.
Dri, vamos falar um pouco sobre um drama que muita gente vive quando viaja, inclusive você viveu recentemente, que é o extravio de mala, né? Mala que vai parar, a gente sabe lá aonde. Uhum. E aí essa questão seguro... Enfim, primeiro, conta um pouco dessa experiência para a gente e também, né, vamos saber qual é o conselho que você dá para os ouvintes quando acontece uma coisa dessa, o que você pode fazer para prevenir, né?
Então, Edson, tem várias coisas que você só pensa quando acontece, mas aí já é tarde demais.
Exato.
Né? Porque você não espera que sua mala vá sumir, né? Eu fui para Paris, passei uma semana em Paris, só que eu passei uma semana sem a mala não chegou.
Uhum.
Eu fui correr uma corrida Paris-Versalhes e eu coloquei o tênis na minha mala de mão, porque eu já vi vários corredores acontecer isso. Vai correr uma corrida e chega lá, assim, o tênis. E o tênis é super complicado de você comprar na hora, né?
Uhum.
Porque o tênis é um tênis que tem que caber no seu pé, que você tá acostumado e tal. Então, pelo menos o tênis eu tinha. Mas, várias coisas eu me arrependi. Por exemplo, o cartão que eu fiz a compra. Eu tenho cartão Black, mas eu comprei com o cartão Platinum.
Entendi.
E o cartão Platinum não dá direito a ressarcimento por perda de bagagem. O Black, sim. Então, não fazia a menor diferença eu ter comprado com Black ou com Platinum. Mas por alguma coisa maluca da cabeça, eu a comprei com Platinum e não tive direito a este seguro, tá?
Entendi.
Então, já é uma coisa se pensar quando você vai comprar a passagem.
Sim.
Comprar com o cartão mais top que você tem. Segunda coisa... Meu marido ficou falando, anota o seu telefone, seu não sei o que, não sei o que. Eu esqueci de anotar na mala, do lado de fora, né? E aí não tinha nada anotado. Claro que a companhia aérea coloca lá um código de rastreamento, né?
Uhum.
Mas se alguém visse a mala, poderia até ser mais fácil alguma alma caridosa visse aquela mala, entendeu? E pudesse entrar em contato comigo. Mais uma coisa.
Uhum.
E a terceira coisa, Edson, AirTag, né, que tem muitos à venda agora, que você coloca um rastreador na sua mala. E tem para Android, tem para Apple, né?
Uhum.
E você consegue saber pelo menos onde a mala está, porque quando a companhia aérea fala assim, a sua mala não está aqui, por acaso ela poderia estar ali no depósito, ali a 50 metros de você, entendeu?
Uhum.
E você falaria, olha, minha mala está bem ali, está dando aqui no rastreador. E era mais fácil de encontrar. Como eu não tinha isso,
uhum,
a minha mala poderia estar ali naquele depósito, só que eu não ia entrar, né? E fiquei, Edson, 7 dias sem a mala. Então eu cheguei em Paris, estava fazendo 8 graus e o casaco que eu estava usando, que eu tinha levado na mala de mão, era um casaco super simples,
uhum,
não estava conta, e já saí lá para comprar. Então já encontrei uma loja de departamento acessível, né? Aí,
uhum,
já comprei um casaco, já comprei uma calça, já comprei uma blusa. Só que aí os dias vão passando, você tem que comprar outras coisas,
uhum,
né? Que você iria usar, e você não vai passar todos os dias em Paris com duas calças, a calça que você foi e a outra que você comprou,
uhum,
nem a outra blusa. Então, você começa a ter muito gasto. E a Air France, que foi a companhia que para onde eu fui, eles tinham um sistema lá para você colocar suas notas fiscais.
Uhum.
Aí eu coloquei os primeiros 247 euros que eu gastei. E eles devolveram, no mesmo, na mesma semana eles depositaram na minha conta, fazendo a conversão em real.
Uhum.
Só que eu gastei muito mais que isso, né? Porque tive que, além de tudo, comprar uma mala para voltar, né?
Sim.
É, e não é barato comprar mala lá não, viu?
Não, né não. Não. Não, não. Eu sempre tenho o hábito de comprar mala quando... Porque normalmente você faz compras, essas coisas, quando você vai para fora... E é normal você fazer, você comprar uma mala para voltar. Pelo menos uma a mais, né? É, é. Eu tinha comprado duas bagagens na ida e quatro na volta, né? Para as minhas bagagens quando eu fui para Lisboa ano passado. E aí eu comprei, na verdade, duas. É, aí eu levei, de fato, duas e voltei com três. Acabou que eu nem comprei uma quarta mala. Mas essa terceira mala já me custou uma fortuninha.
Não, é. Então, eu comprei mala, da mesma marca que eu tinha.
150, 160 euros é básico.
Eu comprei uma da mesma marca que eu tinha, pequena, porque eu falei, não vou mais despachar mala, comprei uma pequena para colocar no na cabine, né?
Uhum.
E foi do 300 euros.
Meu Deus do céu.
E assim, mais caro aqui no Brasil do que uma mala M dessa mesma marca.
Nossa.
Então, quer dizer... Edson, é muito desgastante, porque você tem que ficar ligando toda hora, mandando mensagem, perguntando, não sei o que, resolvendo isso, indo fazer compra, que eu não queria ir fazer compra.
Uhum.
Então você tem que fazer isso. E outra, Edson, você tem que ter o dinheiro para você gastar lá mais do que você não estava preparado.
Exato.
Porque eu tinha esse dinheiro para gastar. Mas imagina quem vai com dinheiro contado, que fez aquela viagem com o dinheiro contado, certinho, para comida, para tudo... E não tem, mesmo que você vai receber depois.
Você vai ter que gastar
depois.
Grana com roupa, essa coisa toda. Quer
isso.
Dizer, isso é complicado.
Mesmo que você vai receber depois, porque agora eu entrei na justiça, tá? Porque aí a Air France, o sistema deles não estava dando erro quando eu colocava outras notas.
Sim.
Então eu falei, não, deixa pra lá. Entrei no Pequenas Causas, tive que ir atrás de advogado. É, mas em Pequenas Causas dá pra você entrar sozinho também, mas eu acho mais tranquilo ir com um advogado, entendeu?
Uhum.
E fui atrás de advogado para pedir também o danos morais. Então, vou pedir o ressarcimento da minha do que eu gastei.
E no fim das contas, a mala voltou para você?
Então, a mala chegou aqui 4 dias depois de mim. Quer dizer, foram 13 dias que a mala ficou viajando sei lá por onde. Ainda bem que a mala estava inteira e ela tinha sido fechada, né? Eu fechei ela com o cadeado da própria mala. Tava normal, tranquila, porque eu só ficava nas roupas que eu tinha colocado, pensava nas roupas e ficava, ai meu Deus do céu, eu perdi aquela roupa.
Uhum.
A roupa que eu fiz, eu sou costureira e fiz um casaco super lindo, não sei o que lá, meu casaco estava na mala, não sei o que. Sabe, tem coisas que não dá nem para precificar, não dá nem para você dizer quanto que custa,
Bom,
sabe?
Agora você falou, você deu algumas dicas aí, né, sobre o cartão melhor que você tem para poder efetuar a compra por questão de seguro, a questão das tags e de você colocar o telefone. Agora, o seguro viagem, Adriana, não seria melhor para isso tudo? Quer dizer, é claro que você gasta uma grana com o seguro viagem, mas tem uma preocupação a menos. O seguro viagem, ele não te daria mais garantias até do que um cartão top, por exemplo?
Então, o seguro viagem, se eu tivesse com um cartão melhor, é igual, mais ou menos. Eu nunca usei o seguro viagem com esses cartões de crédito. Podia até pedir para as pessoas darem umas dicas. Não usei para doença, tá? Com esses que o cartão de crédito te dá de seguro. Já usei com outros que você faz.
Uhum.
E realmente, esses que você faz, às vezes, você recebe um ressarcimento. Mas se você fizer por um cartão, comprar passagem por um cartão Black, por exemplo, eu ganharia 600 dólares do seguro, entendeu?
Uhum.
De ressarcimento. Então já vale a pena você fazer com Black. Não tem tanta necessidade de você pegar e fazer um outro seguro.
É porque esses cartões não atendem o tratado de Schengen, né? No caso, esse valor que você precisa ter para ir para a Europa, por exemplo, me parece que você precisa ter o cartão do tratado de Schengen. E aí o cartão Black não atenderia, ou atenderia?
Atende.
Atende?
Atende. Ah, eu sempre viajo com esse e já deixo até um QR Code lá para eles verem e tal.
Uhum.
Então, foi só a burrice mesmo minha de fazer com um cartão mais baixo, entendeu? Um Platinum que não dava esse seguro. Ele dá vários seguros de saúde e tal, mas aí é uma coisa a se pensar também. Não é melhor você ter um seguro maior? Então, é só mudança de cartão. Então, quando for comprar passagem, digo isso para os ouvintes. Se você tem um cartão melhor... Já compra nesse cartão melhor. a passagem. Uhum. Porque você já é atendido, no caso, você não quer que aconteça.
É, prevenção, né? Nunca é demais também, né?
É, você não quer que aconteça uma doença, você não quer que aconteça repatriação, você não quer que aconteça nada disso. Mas se acontecer, é bom você pensar nessas coisas antes.
É verdade, é verdade. Adriana Magalhães aqui no quadro Atravessar Fronteiras, trazendo mais informações para a gente aqui sobre extravio de bagagens, sempre aí dando algumas dicas para você se prevenir em relação a essa questão. Adri, muito obrigado mais uma vez pela coluna, um grande abraço para você.
Obrigada, Edson, parabéns novamente pelos 500, agora 501 programas, né?
É isso aí.
Parabéns.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, tá aí a participação da Adriana Magalhães, falando com a gente aí sobre dicas de como fazer em relação a extravio de bagagens. Ê, dorzinha de cabeça, essa vai ter que tomar um analgésico para resolver. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.